Você sabe que nós vamos trazer um assunto agora, um assunto muito importante, que nós vamos ter a oportunidade de repetir e repercutir. É um tema que tem sido tratado aí com muita atenção, né? Você sabe que existe a gestão dos recursos hídricos da bacia Apuaí. A água, que é um recurso essencial aí para a população, para a agricultura, para a indústria, para diversas atividades, né? E hoje a gente quer aproveitar para entender um pouquinho mais desse processo que é realizado, dessa atenção que é dada por este comitê, que tem como presidente Newton Cipriano. Nós estamos em contato com ele nesta manhã. Presidente Newton, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, bom dia, queridos amigos da Rádio Cacique, Paulo e toda a população da região aí. Grande satisfação voltar a conversar com essa rádio depois de tantos anos, né? Uma vez que fui extensionista da Emater durante 38 anos, fui gerente em Passo Fundo e com a Lagoa Vermelha participava da nossa região, tive a oportunidade de ir diversas vezes e algumas vezes conversar com vocês aí. Então, satisfação muito grande estar voltando a fazer esse contato.
Alegria, satisfação é nossa também. E nós queremos saber um pouquinho mais dessa caminhada, né? Para começar, como funciona o comitê Apuaí, né? E principalmente saber a importância para os municípios que fazem parte desta bacia.
Muito bem. Então, assim, bem, de uma forma bem simples, né? Para explicar para o pessoal. O comitê de gerenciamento, né, das bacias hidrográficas, como o próprio nome diz, ele gerencia tudo que está relacionado com os recursos hídricos da região, e aqui nós estamos falando numa sub-bacia, que é a sub-bacia do Apuaí e Andava, que são os dois maiores rios que cortam essa região toda, né, e esse subcomitê de bacias, ele tem essa finalidade, né, de gerenciar tudo o que acontece dentro dessa região. E olha que a nossa região do Apuaí Andava, ela é extensa, né, são quase 15 mil quilômetros quadrados, né, e ela começa aqui em Erechim e termina em Ausentes. Então, tudo que está dentro dessa área relacionada, aí o comitê tem, né, a obrigação de fazer o quê? Esse gerenciamento, né, dos recursos hídricos, estabelecer metas, né, de conflitos, ou seja, se a qualidade está boa, se não está, se o uso está sendo racional, não está. E também nós temos a participação de discutir a gestão financeira, né, dos recursos que é envolvido para essa área aí, tanto no setor urbano como no setor rural, que é o que compõe a nossa região. Então, essa é vamos dizer assim, a grande finalidade, o grande objetivo e a função, né, dos comitês de bacias que estão aí distribuídos no estado. Nós somos o Apuaí Andava, que é uma sub-bacia da grande bacia do Rio Uruguai.
Pois é, eu tenho certeza, presidente Newton Cipriano, que hoje um dos principais desafios é relacionado à quantidade e, ao mesmo tempo, à qualidade da água, não é isso?
Exatamente. Uma das nossas metas do comitê é, primeiro, nos preocupar com a quantidade, né, porque ela vai ser usada em diversos setores, né? E aí tu pode pegar a indústria, tu pode pegar o setor urbano, dessetação animal, irrigação de lavouras, enfim, todo o uso possível e previsto e digamos assim, legal do uso da água, né? Como também a sua qualidade, né? Que tipo de água eu estou entregando, digamos, aí para vocês, da população de Lagoa Vermelha? Que tipo de água está chegando no lar das pessoas, na cidade, enfim? Então, essa é uma grande preocupação e um grande desafio, né, dos comitês é ter essa realidade para debater, discutir e informar a população.
Bom, hoje a gente ouve muito a preocupação em relação à quantidade, uma eventual falta e, ao mesmo tempo, existem algumas contestações em relação à qualidade. E aí eu lhe pergunto, realmente está reduzindo a quantidade e também está caindo a qualidade da água ou não?
Na realidade, se a gente for pensar há 50 anos atrás, vamos pegar a Lagoa Vermelha, né? Minha querida Lagoa Vermelha, aí que eu falo muito porque nós tínhamos dois colegas na Emater, que são oriundos daí, o Itacir Barreto Melo e o Vando Barreto Melo, que são aí de Lagoa Vermelha. Então, eles falavam bastante na querida Lagoa, então eu vou plagiar o termo dele de falar na... Da Grande Lagoa Vermelha. Então, realmente, né, o que que acontece? A população era uma e o consumo era outra, e o aporte de água dos nossos mananciais era um outro, né? Hoje, com o crescimento da população, da indústria, enfim, o consumo se tornou maior, mas a quantidade dela, porque ela é um recurso renovável, ela se renova, ela vai para evapora, vai para a atmosfera, da atmosfera ela volta para a terra, infiltra, vai para os lençóis freáticos. Então, praticamente em termos de volume, a gente pode dizer assim que ele pode variar, mas não é esse o problema. O problema realmente é a qualidade e a potabilidade, enfim, que a água que eu vou entregar. Então, esse é o grande desafio, né? E se nós pensarmos em quantidade, né? Você imagina agora que nós estamos aí à frente de um prognóstico e já está acontecendo do maior El Niño, fenômeno da história que a gente já vê.
Exato.
E aqui para nós é o quê? Chuvarada, chuva, 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 chuva. Bom, será que eu me preparei para receber toda essa chuva? Será que eu tenho estrutura na minha propriedade para fazer uma cisterna, para fazer um açude, para fazer uma barragem, para captar essa água? Eu estou captando a água da chuva para fazer, digamos, as lavagens dos meus estábulos, da minha pocilga, ou simplesmente eu estou assistindo ela infiltrar, escorrer, fazer erosão no solo e entupir os rios, né? Então, esse é o grande desafio nosso.
Me parece que a preocupação ela acontece quando vem a catástrofe, né? E, na verdade, nós deveríamos era prevenir, né?
Tu sabe, Paulo, que isso é histórico, né? Na Emater, como eu te falei, eu trabalhei 38 anos na Emater e um dos gargalos que a gente tinha era irrigação. Quando é que nós falamos em irrigação, Paulo? Quando estava seca.
Exato.
Vinha seca, meu Deus, aí vamos ter que fazer microaçude, açude, projeto de irrigação. Na primeira enxurrada, os canos iam parar tudo no galpão e nunca mais se usava.
Bah.
Então, da mesma forma, quando vem chuva excessiva, como agora previsto. Como nós estamos estruturados no meu município, né, na minha propriedade, para receber todo esse volume? Então, esse é o grande, por isso que a gente vem trabalhando e o comitê tem essa obrigação de orientar, de buscar quando, né? Hoje a tecnologia para previsão, ela é fantástica, né? O pessoal está dizendo, olha, vai acontecer, e a gente está ouvindo e quando acontece a gente diz, o cara acertou ou o cara errou, mas o que que eu fiz para me precaver?
E a precisão,
né? Então, esse é o grande problema.
A precisão tem sido impressionante, né?
Exato, então por isso que a gente está vendo, isso aí já vinha sendo previsto e nós fizemos o que até agora, né? Que sistema de mitigação a gente fez para estar preparado para enfrentar ele?
Verdade.
Ah, mas eu ouvi falar, inclusive eu tive numa palestra aqui em Erechim, que veio um pessoal da Fiocruz, né? Porque o pessoal falando, aí não sei quem disse que um meteorologista lá disse, não vai ser bem assim, não vai... Bom, se não vai ser bem assim, e eu me preparei, ótimo. Agora, se eu não me preparar e for bem assim, qual é o pior?
Aí,
né? Eu tenho que estar preparado.
Aí vai pretear o olho da gateada, né?
Exatamente, vai pretear o olho da gateada.
Bom, mas eu estou conversando com o presidente do comitê da bacia Apuauê, em Andava, o Newton Cipriano, e eu queria entrar, presidente, exatamente nessa questão. Falar sobre a preservação das nascentes, das margens dos rios, também as atitudes que poderiam ser adotadas e entrar nesse aspecto. é difícil de convencer as lideranças políticas, a população, de que esse cuidado ele precisa ser constante e que precisa ser investido nisso, presidente?
Olha, meu amigo, a caminhada longa é árdua e, como tinha um colega que dizia assim, ela é tipo jesuíta, né? Tu tem que estar insistindo. E realmente os municípios hoje ele tem um papel estratégico na proteção das águas. Por quê? Porque controlam tanto no uso do solo e no crescimento da cidade. Então, para te preservar essa água, tu tem que ter nascentes preservadas e as margens de rio preservadas. E o que a gente normalmente vê? Os principais rios nascem, muitas vezes, dentro, no centro das grandes cidades, e tu vê o que lá? Uma margem totalmente despreparada, uma nascente totalmente poluída, que depois o custo dos municípios para te melhorar essa água, ela é o triplo, o dobro do que se ele fizesse essa proteção. Então, o que a gente tem repassado para as prefeituras, né? Pessoal, planejamento urbano, a fiscalização do plano diretor, definir as áreas ao redor da nascente para evitar que façam construções que sejam uma área de proteção ambiental, né? Pegar, hoje nós temos dados, Paulo, de satélites e coisas que mostram exatamente aonde estão a questão de loteamentos clandestinos, áreas ocupadas dentro de preservação. Então, demarcar esses locais, né? A outra questão que nós enfrentamos, não só, eu falo em Erechim, Paulo, porque nós estamos sediados aqui, e eu, além de presidente do Apuaí, eu sou presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui de Erechim. E a nossa briga, qual que é? O lixo. O descarte do lixo, o pessoal bota lixo em qualquer canto. Verdade. E aí o que acontece nessas enxurradas? Vem para entope lobo, as bocas de lobo, vai água dentro da cidade do São Paulo. E aí ele vai brigar com quem? Com a prefeitura. Mas quem que não limpou? Quem que não botou? Então esse é o plano. Então as prefeituras têm um papel importante nisso. Não só no meio urbano, no meio rural. E a gente usa exemplo aqui da Secretaria Municipal de Erechim, que nós temos o que a gente chama de serviço, o pagamento por serviços ambientais, né? O produtor ganha de 15 a 20 sacos, o valor de 15 a 20 sacos de soja por hectare, para preservar as margens do rio, para preservar as suas nascentes, as fontes. Então, isso é incentivar, isso tem. E o município, muitas vezes, tem dificuldade de entender. O município não, os gestores, infelizmente, né? Que isso é importante, que isso aí vai fazer com que esses impactos não sejam tão fortes como acontece para quem está totalmente despreparado, né?
Ótimo. É um tema sempre importante, relevante. Vamos, dentro do possível, estar conversando com o amigo mais frequentemente, para que a gente faça a nossa parte também de divulgar e incentivar as pessoas para que façam parte desta caminhada. Presidente Newton Cipriano, muito obrigado pela disponibilidade e bom trabalho aí, bons desafios, viu?
Meu amigo Paulo, grande satisfação em conversar com o amigo, grande abraço para toda a população da minha querida Lagoa Vermelha. Estamos aqui sempre à disposição para informar e principalmente para que as pessoas, né, entendam que esse processo é um processo de educação. Se a gente não educar as pessoas para esse tipo de trabalho, nós vamos ter problemas como está se avizinhando aí. Tá, meu amigo? Grande abraço e bom trabalho para todos vocês aí.
Obrigado, igualmente. Valeu pela participação e disponibilidade. É sempre muito bom conversar com quem entende, né? E o Newton Cipriano, presidente do comitê aí da gestão dos recursos hídricos da bacia Apuaoê, tem uma experiência vasta e é uma pessoa que se dedica muito a isso. Então a gente agradece a disponibilidade dele aí. E vamos voltar a conversar sobre isso. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes.